Mandar um abraço pro Thiago Volpe, eu tava lá, ele escuta o Roy Hunters, fala direto do podcast.
Ah, aí, eu vi ele compartilhando outro dia.
Ele escuta, ele falou de vários episódios.
Ele compartilhou, cara.
Ele falou, não, eu vou assinar o contrato com vocês, mas vai ter que começar dia X, porque eu ouvi no podcast que o cliente tem que participar, senão dá merda.
O cara tá ligado, viu? Ah, boa.
Tá ligado mesmo, hein?
Roy Hunters. O podcast oficial dos cientistas do marketing digital.
Neste episódio de Roy Hunters, Guilherme Denner e João Vitor conversam com Luan Bez, diretor de marketing do Brasil Paralelo. Aqui você vai entender em detalhes como a produtora retém milhares de assinantes oferecendo conteúdos políticos e filosóficos.
Um episódio hoje do Roy Hunters diferenciado aí com o Luan Bez do Brasil Paralelo. Cara, primeiramente, conta pra gente aí um pouquinho da tua história, do começo do BP lá, como que a gente tá nesse momento.
Maravilha, cara. Primeiramente, boa noite aí, João, Gui. Cara, a Brasil Paralelo, ela é uma empresa de educação, né? A gente atua com um modelo de lançamento de documentários, então é um infoproduto. E o nosso formato em que esses documentários, eles são disponibilizados no YouTube de graça. Já foram assistidos aí por, somando o total de views só dos documentários, somente dos episódios, nós temos já mais de 30 milhões de visualizações únicas, público muito abrangente aí, pessoas de todo o Brasil. E o que mais chama atenção é o tipo de conteúdo, porque quando a gente fala em política, quando a gente fala em filosofia, economia, não é o tipo de coisa que tu acorda querendo estudar, né? Não é algo do dia a dia. E a Brasil Paralelo encontrou nesse formato de documentário a união do entretenimento, que não é uma invenção nossa, mas a união do entretenimento com a educação. E aí todo esse conteúdo ele é disponibilizado de graça, 100% financiado pelos nossos membros assinantes, né, que são as pessoas que decidem financiar esse trabalho, muito alinhado com o propósito, elas querem que o conteúdo chegue para mais pessoas, então é um tipo de comunicação aí bem transparente. E isso, cara, o overview geral da empresa é esse, né? Já são mais de 35 documentários disponibilizados no nosso canal e no nosso site.
É, a gente tá gravando esse episódio aí, é mais até um follow-up, né? Porque a gente já tinha gravado um episódio bastante tempo atrás lá no V4Cast, que é o outro podcast da V4, e há tempos atrás, aí, mais ou menos na época que a gente gravou, tu tava com algo na casa de 13 mil assinantes, é isso?
Isso. A gente começou 2020 com 13 mil assinantes e terminamos o ano com 160 mil.
Maravilha. Esse episódio vai ser legal pra gente poder entender, assim, como que foi essa trajetória e tudo mais. Então, a gente pode, pra direcionar bem essa conversa, né, Lu? A gente pode falar um pouquinho desse começo, o que vocês vinham fazendo e como que foi aí essa chegada aos 160 mil assinantes.
Maravilha, maravilha. Cara, primeira mudança, assim, que a gente teve, né, foi o principal fator. Cuidar melhor do produto e diversificar. Então, até o início de 2020, era apenas uma assinatura, que a gente chama de assinatura premium, ela existe até hoje, em que a pessoa assinava e ganhava todo o conteúdo que tem exclusivo, entrevista, curso, enfim. Tem mais de 400 horas de conteúdo dentro da plataforma. E o valor dessa assinatura é 12 vezes de 49, é uma assinatura anual. Então, ticket, enfim, não é acessível. A gente já sabia, até como eu brinquei no início do podcast, que política, filosofia e economia não é algo que as pessoas acordam querendo estudar. Quer dizer, a grande massa, né? Não acorda querendo estudar. Então, além de ser um produto nichado, ele tinha um valor alto, um valor elevado, né? Então, a gente acabava nichando. Em contrapartida, o número de assinantes, a gente sabia que não batia com o número de visualizações. Dificilmente a gente vê um lançamento no Brasil conseguir 1 milhão de visualizações em um único dia. O topo do nosso funil sempre foi muito bom, sempre foi muito forte a nossa capacidade de atração. E a gente ficava quebrando a cabeça. Pô, o que a gente vai fazer? Então, a grande virada de chave em 2020, até ocorreu em abril, foi lançar o produto de entrada, o Plano Patriota. Então, a gente, com 12 vezes de 10 reais, mas na comunicação a gente fala 10 reais mensais, que é equivalente à mesma coisa, a gente conseguiu, então, ali ter o primeiro grande lançamento. E dentro disso, acredito que não adianta a gente só falar de colocar pessoas para dentro da empresa, trazer novos clientes e não se preocupar com a estratégia de upsell. Então, a primeira grande mudança foi o produto, né, criar um produto novo, mas como background disso, a gente tem toda uma estratégia de upsell, entregar o produto elevado e aumentar o ticket do cliente, seja por promoção, enfim. Mas aí acho que a gente pode entrar nessas estratégias.
Tem uma coisa, né, que você fala política, filosofia, economia, não é o que as pessoas acordam de manhã querendo estudar. É verdade, provavelmente para a maioria das pessoas não é o primeiro pensamento do dia, mas a gente olha e vai desde 2000 e as eleições presidenciais ali em 2018, é um assunto que no mínimo, gera muito curioso, né? Pelo que eu entendi, todas as assinaturas são anuais, né? Eu não tenho um plano mensal em que eu realmente pago 10 reais e, cara, se eu não quiser mês que vem, eu paguei só 10 reais e foi embora. Uma coisa que vem na minha cabeça é, faria sentido vocês testarem isso, de ter um plano, cara, sem compromisso, em vez dos R$10 do plano para a Toyota, paga 15 para você conhecer, para surfar esses curiosos. Apesar que quando você fala, não, tem um plano de R$10, R$120 por ano, meio que já dá para, sou curioso, vou testar isso aqui. Ainda mais com aquela questão de 7 dias de teste e tal. Mas assim, de pegar a galera que é curiosa, mano. Porque realmente, acordar querendo estudar, concordo com você. Não tem tanta gente assim e tal. Mas acordar, pô, viu uma notícia, o Bolsonaro falando ali do leite condensado. Começa a pesquisar e você começa a ver, pô, gente falando que tá errado, gente falando que, pô, a mídia que tá exagerando. Gera curiosidade. Pô, eu queria entender melhor, eu queria poder tirar as minhas conclusões, ou no mínimo ler esse negócio sozinho e entender, porque hoje tem muita desconfiança das mídias tradicionais, né, das vozes mais tradicionais que cobrem esse mundo de política, economia, e justamente isso, assim, o plano pra, pô, como é que eu pego esse curioso, mostro pra ele que existe a possibilidade dele aprender mais de uma forma que não seja maçante, porque, pô, você vai na faculdade, você vai pegar um livro, é maçante, é difícil mesmo, se você não gosta, pô, cara, eu vim do mundo dos investimentos, eu sei como é chato estudar investimento se você não gosta. Não é fácil. E vocês conseguem unir o entretenimento com isso, como você bem disse, né? Trabalhar isso foi uma coisa que passou na cabeça de vocês? O Patriota foi meio com a ida pra isso? Tem planos de ter uma assinatura mensal única? Como é que é?
A gente fez vários testes com esse produto antes de lançar. Né? Então a gente lançou ele em abril, mas a gente já entrou janeiro de 2020 sabendo que a gente tinha que diversificar o nosso mix. Durante esses 3 meses, nós testamos 3 coisas. E como é que a gente fez os testes? Unbalance, teste AB de site e criar produtos diferentes. Primeiro teste, anual e mensal. Qual foi a conclusão que a gente tirou? A comunicação, ela era a mesma. Ambas falavam em R$10 mensais. Botando os 2 produtos para rodar, o CAC foi o mesmo. A gente não teve diferença no CAC nessa campanha. Então, se o CAC é o mesmo nesse meu cenário, e aí foi 1 mês de teste só para validar a questão do mensal e anual.
É melhor travar o maior LTV de cara.
É melhor eu garantir 12 meses de assinatura. Então esse foi o primeiro insight, a gente validou isso.
Só para dar uma esclarecida para a galera que talvez possa estar chegando agora, né? O CAC seria o custo por aquisição de cliente, né? Quanto que custou para trazer um cliente que vai ficar pagando esses R$10 ao longo do tempo.
E aí o teste que eles fizeram. Primeiro, aprendam isso, uma coisa que a gente já falou algumas vezes. Testem preço e modelo, porque a maioria de vocês que estão nos ouvindo não testam. A gente sabe disso.
A galera vai no achismo, né? Tipo, eu acho que esse preço aqui vai dar certo, é isso aí, fechou.
Então, isso é uma coisa. E o que é legal de ver a reflexão é isso, cara. Tipo, tanto faz se o cliente tá pagando já um ano inteiro, sei lá, o cliente que já me assina e paga um ano inteiro, se eu deixar só essa opção, vai me custar R$20. Se eu coloco a opção do cara escolher entre pagar só R$10 por mês e poder cancelar no mês seguinte, ou vou gastar R$20 do mesmo jeito, nesse cenário, vai no maior LTV de cara, porque o plano anual, ele te garante um LTV maior, porque ele reduz o seu risco de churn, né? Ele reduz o seu churn meio que por definição ali, e é algo que é contrassenso, porque se em tese, na teoria fala, cara, se você tem a opção de uma coisa com menor risco para o cliente final, ele vai tender a preferir esse, e por aumentar a preferência, o custo por cliente vai ser menor. Talvez a sua relação LTV-CAC seja pior, mas o CAC deveria ser menor, né? E aí você testa e vê que não, pô, cara, bem legal.
Então, tem a questão do CAC, né? O custo ali de aquisição do cliente não mudou, né? Seguiu muito proporcional, mas tem uma outra grande vantagem, né? Porque em uma assinatura anual, tu pode antecipar o valor. Então, na realidade, eu tô fazendo uma venda de R$120, não uma venda de 10. Então, além de ter um CAC muito parecido, a minha geração de caixa naquele momento, no tempo presente, é muito maior. Esse teste e a decisão de seguir com o plano anual foi o principal fator até pro crescimento da empresa em 2021. A gente dobrou o tamanho do escritório, dobrou o tamanho de contratações, justamente por conta dessa geração de caixa presente.
Isso é uma coisa que acho que a gente já chegou a discutir, né? A diferença entre caixa e competência. Você tá vendendo por 1 mês, e ainda tem uma outra vantagem quando você faz isso, que fiscalmente você pode reconhecer a receita mês a mês e pagar o imposto diluído no tempo, só que o dinheiro já está disponível para você. Então você já pode usar esse dinheiro para fazer investimento na frente e pagar o imposto atrasado. Óbvio, tem que fazer uma boa gestão de caixa, porque você tem que entender que você gasta 100% da assinatura agora, mas você vai ter que manter
tem o serviço por
12 meses, todas essas coisas. Mas assim, cara, é uma coisa que... É uma engenharia financeira em si, a gente fez isso muito na época de Suno, porque a gente, pra quem, antes de eu vir pro gestão, tava na Suno Research, eu ajudei lá a criar desde o zero, fui diretor de operações, head of growth, ajudei a escalar, na empresa, 2017, 2019, e era uma empresa de assinatura. E a gente teve meses ali no começo em que até, tipo, se você olhasse contabilmente, daria prejuízo por conta do reconhecimento de assinatura, só que sempre gerou muito caixa, porque o valor da venda na hora era o valor completo da assinatura. Isso permitia reinvestir, ter diferimento de imposto no tempo e crescer pra caramba, porque o meu retorno era muito grande. Isso é uma coisa que... Mas uma das belezas do modelo de assinatura quando você faz bem feito.
A tua assinatura é anual, então?
Todas, a gente não trabalha com mensal.
Mas chegou a testar pra ver o impacto que tinha em algum momento? A assinatura normal?
Era exatamente isso que ele acabou de falar.
Respondendo rápido, resumão. Testamos e não valeu a pena o mensal no nosso cenário.
O CAC mesmo, foi igual. Mesmo que tenha prejudicado a conversão.
Aí que tá o ponto. O CAC foi o mesmo.
Ah, não prejudicou.
O CAC foi o mesmo. E aí tem uma...
O ticket também é baixo, né? Então.
Não, exato. E teve outra coisa, né? Que eles testaram, tipo assim, ou era... A mesma coisa do que o Ícaro de Carvalho faz. Ou era, tipo, 120 em 10 vezes, ou 10 reais por mês.
O teu anual é 120 reais.
Nesse plano específico que eles testaram, no Patriota.
Mas tu continuou tendo daí produtos mais caros? Tu continuou tendo assinatura premium de 49 ainda, ou... Segue virou tudo
tendo,
uma coisa.
Segue tendo. E hoje, na verdade hoje não, né, em 2020, teve dois grandes esforços, né? O primeiro, lançar o produto de entrada. E o segundo, não basta a pessoa comprar o teu produto, mas tu tem que ter uma estratégia bem definida pra ela ir pro próximo passo. Então, ficou muito mais fácil vender o de 12 vezes de 49 depois que a gente lançou o de 10.
O de 10 se tornou pro de entrada, então.
O de 10 é o produto de entrada, ele foi criado já com esse propósito.
E qual é a conexão entre um e outro pro cara fazer esse upsell ou seguir a jornada?
O de entrada tem dois fatores, né? Duas entregas claras. A primeira é a questão do engajamento, né? Então o copy que a gente trabalha, a comunicação toda, ela tá muito relacionada com engajar. Venha pro lado da Brasil Paralelo.
É tipo, faça parte do clube.
Faça parte do nosso clube.
Apoie, né? Bem essa pegada.
Apoie e a gente vai produzir mais
bastante comunidade, né?
Muito, 100% comunidade.
E como é 10 reais, tem muito isso, né? Tipo, pô, 10 reais. Tipo, eu gasto 10 reais ali na rua rapidinho, então eu vou botar aqui também.
É quase um apoia-se com esteroides.
É, um apoia...
O esteroide é o documentário.
Exato.
Então a gente gera um valor... assim, muito grande com a nossa produção, disponibilizou de graça pro usuário, e eu, na hora da venda, eu falo, bom, tu aprendeu algo, permita que mais pessoas aprendam o mesmo que você. É 10 reais. 10 reais você não paga Netflix, não paga Spotify, e aqui você investe na cultura.
E vocês fazem um puta conteúdo foda, um trabalho ali, um investimento.
E sempre foi, né?
Que o cara fala,
sempre
mano,
foi foda, sempre foi essa jogada, reais, né? Sempre foi soltar o conteúdo grátis e o cara apoia.
Só que antes a gente tinha um desafio, que eu não conseguia entregar aquele conteúdo pra ele e falar, é só 49 reais.
Mas aí que tá, isso aí é uma coisa que eu ia perguntar, você falou, 49 reais, 12 vezes não é acessível, e na minha cabeça eu falei, como assim não é acessível, mano? Acho que tipo assim, eu
tu
não
tá medindo produto... o bolso dos outros, tá medindo o bolso dos outros com o teu bolso,
não
teu bolso
é isso,
fundo, cara.
Aqui no gestão, acho que o nosso produto mais barato hoje
é
tá...
Não é uma questão de 7, acessibilidade, né? Talvez, é uma questão de...
Mas tem muito do público em
não,
si.
Interpretação, cara, tipo assim, sei lá, puta, pensa num lápis, que eu te falar que o lápis custa 20 reais, não quer dizer que ele é caro, não é que é muito dinheiro, mas é muito dinheiro pra um lápis. Aí o cara olha, pô, a produção que tá de graça, aí eu vou ter que pagar 49 reais pra apoiar ela, parece muito caro pra algo que...
Que eu
entendeu?
Tenho de graça.
Que eu, tô, que eu já peguei de graça, então, tipo, acho que aonde o cara coloca na cabeça dele, pô, os 10 encaixam bem, sabe? Pô, 10 é legal, 10 não é muito, não é pouco, eu acho legal, é um apoio mesmo, 100 reais, 120 reais.
E tem um outro fator também que é que eu comentei no início, né, sobre estudar economia, estudar filosofia. Tu não tá dando uma entrega clara, porque a nossa economia não é economia de investimento, é economia de faça esse curso e ganhe
X, não, vai ter um ROI.
É. Tu vai estudar a teoria econômica sobre o ângulo filosófico.
É quase comprar um livro. É quase comprar um livro.
É, tipo, não, é um conhecimento que... Você vai ensinar o cara e ele vai ficar mais triste ainda com a situação do Brasil.
Tem essa questão também, porque é extremamente importante esse desenvolvimento intelectual. Por mais que as pessoas não tenham consciência mais no mundo dos negócios. Por exemplo, o RH da Brasil Paralelo, eu posto que ele é bem diferenciado da maior parte das empresas. Por quê? Porque a gente tem uma carga filosófica, a gente sabe entender a questão ideológica, a questão da maneira como as pessoas enxergam o mundo, e isso interferiu no nosso negócio, isso interfere no mundo dos negócios. Mas é muito difícil as pessoas fazerem essa conexão. Aprender com a história, aprender com a filosofia, te torna uma pessoa melhor. Mas é uma conexão muito longa, né? Eu dentro da Brasil Paralelo, demorei pra entender isso. Então imagina quem tá fora. E aí quando você tenta vender esse produto que o cara, ou ele não vai ganhar um diploma, ele não vai ganhar um certificado, ele não vai investir na bolsa, ele não vai ter uma aplicação rápida, não vai ser promovido no trabalho imediatamente, é complicado.
Às vezes as pessoas não gastam os 49, 39, nesse caso, se a gente for falar do upsell, né? Nem num produto de que vai ter exatamente esse efeito, né? Tipo, um livro ou algo do gênero.
Beleza, entrei comprei, comprei o produto de 10 reais por mês. Aí você tem o de 49. Como que é? Eu pago a diferença ou somos dois?
A gente não chegou nessa resposta, tá? Nessa pergunta a gente ficou devagar.
A gente viajou.
O que faz o cara, qual é a conexão então entre o produto que é o upsell?
Então, além da questão do engajamento, a questão da entrega desse plano patriota, nós montamos sempre pacotes, que é uma parcela do conteúdo que tem no programa principal. Então, na assinatura principal, hoje, já são mais de 35 cursos sobre esses temas que eu bati, né? E a cada 15 dias a gente lança um novo. Quem assinar o Patriota naquele período vai receber um curso, vai receber a versão estendida do documentário e o material complementar do curso. E é isso. E esses pacotes a gente vai mudando conforme cada lançamento, justamente para poder fazer a escassez.
Ah, eu não posso assinar a qualquer momento?
Pode assinar a qualquer momento. A questão é assim, quanto antes você assinar o Patriota, mais conteúdos vai acumular.
Ah, eu não tenho histórico, então.
Você não tem, exato.
É tipo, dali pra frente.
É dali pra frente.
E aí o R$49,90 eu tenho todo o nosso conteúdo da plataforma, é o acesso total.
Então a gente tem uma questão aí de escassez e de retenção. A retenção tá no histórico e a escassez tá que o pacote fecha.
Outra coisa que agora veio na minha cabeça, vocês vão começar a ter as renovações agora, forte em abril, pelo que você falou, né? Beleza, assinei em abril do ano passado. Aí até abril de 2021 eu vou ter tudo. Quando eu renovar, eu mantenho ou reseta?
Mantém. Agora, se você cancelar e quiser voltar,
eu perco o histórico.
Exato, do histórico.
Legal.
Eu achei que era tipo assim, quando eu achei que uma das vantagens era tipo assim, lançou o filme agora, e aí se eu sou assinante, eu recebo o filme antes e depois ele vai pra público, tipo cinema, sabe?
Corre muito risco de pirataria.
Ah, tem a pirataria.
Muito risco. Se alguém pega o vídeo e bota no YouTube uma hora antes, caga nosso lançamento. Aí a gente não faz isso. Mas a questão do benefício acumulado é o que mantém a retenção e também permite fazer essas escassez, né? Então a gente, a cada mês tem uma campanha nova, um pacote diferente.
E tem uma galera que tá pensando em fazer algo assim, eu acho que tem um aspecto muito difícil de... Aqui a gente fala que é o podcast cientista do marketing. É bem difícil de achar a lógica no conteúdo. Por que que o conteúdo engajou tantas pessoas assim? Tu consegue tentar... Que a gente tem, pô, modelos de roteiro, né? Frameworks. O próprio cinema tá há muito tempo criando modelos de como escrever e fazer um filme que vai ser blockbuster. Mas mesmo assim, parece que não... Que é o aspecto artístico, né? De o negócio conectar. E vocês têm esse poder hoje de conectar com a galera. Galera, meu, vou pagar mesmo porque eu adoro os caras. O que é muito difícil, cara, eu não consigo... São poucos players no Brasil que conseguiram fazer algo perto que vocês fizeram, assim, de nível de engajamento, que é o segundo pilar que a gente sempre fala. Mais do que ter tráfego e tudo mais, vocês engajam os caras mesmo, as pessoas gostam. Meu, porque o cara assiste 2 horas do negócio de graça. Olha, são poucas coisas na vida que eu assisto 2 horas e o cara ainda paga pra assistir mais, tá ligado? Tipo, é muito louco, mano.
A primeira questão sobre o engajamento, né? Sempre que a gente vai lançar um documentário, na real, sempre que a gente vai fazer qualquer coisa dentro da Brasil Paralelo, a gente leva muito a sério a questão do porquê a gente tá fazendo. O porquê tem que estar muito claro. E esse porquê, ele tá sempre atrelado a alguma dor que a gente tá sentindo na sociedade. Então tem, a gente vive o mundo da política, a gente tá sempre de olho no que tá acontecendo, né? Quando começou a pandemia, tinha muita desinformação no meio. Bota máscara, tira máscara, OMS indica, desindica, faz lockdown, não faz lockdown. Então virou uma bagunça. Poxa, a gente tá sentindo que tá faltando algo aqui, o pessoal tá precisando disso. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer um documentário sobre o Covid, porque as pessoas estão precisando se informar sobre isso. A gente foi lá, centralizou, lançou em 45 dias um documentário.
Caralho. Mas vocês têm um framework, assim? Como é que é a estrutura dos documentários? Sempre segue um processo ou é meio que a gente vê na hora?
É, a gente vê na hora.
Caralho.
A gente vê na hora.
Eu não esperava essa resposta.
Não, a gente tem aqui um roteirinho, ó. Cara, o checklist.
Não. É um checklist. Jornada do herói, 3A, sei lá, uma coisa.
Jornada do herói, com certeza, a gente...
Ah, tem modelinho de roteiro. Você tem um roteirista profissional?
É que tá, a gente não tem um modelo.
Mas tem roteirista que sabe escrever? Que estudou escrita de roteiro?
Tem. O Ferrugem, que é um dos fundadores da Brasil Paralelo, ele é o cara que puxa boa parte dos roteiros, né? Só que é que tá. Qual é o processo de roteirização da Brasil Paralelo?
Vocês têm o Steven Spielberg na parada, então, assim?
Tem. A gente vai falar agora sobre a queda da Argentina. É o nosso próximo lançamento. Dia 22 de fevereiro, estreia de graça no YouTube. Vamos falar sobre a queda da Argentina. Por que que a gente vai falar sobre a queda da Argentina? Porque o Lucas Ferrugem, por livre e espontânea vontade, em uma madrugada, na sua casa, decidiu, cara, o que que tá acontecendo na Argentina? E do nada, o cara virou a madrugada inteira estudando o tema, estruturou em tópicos, ele começou com um estudo, com uma dúvida real, com uma dúvida verdadeira. E daqui ele falou, cara, olha só, essa história aqui tem muita relação com a educação do Brasil.
Tava com insônia, falou, tava com insônia. O que a gente, né, tá fazendo naquele lugar?
Exato. Ele falou, cara, tem vários vários pontos que aconteceram na Argentina, que também aconteceram no Brasil, e inclusive o último movimento político argentino tem uma grande chance de acontecer no Brasil também.
Agora na próxima,
Ipsis literis.
Exatamente.
Então qual é o processo de criação da Brasil Paralelo? Cara, é isso.
Tem um lance de pesquisa mais do que roteiro, na real, né?
A primeira pesquisa é a dúvida real.
Nunca ia pensar, a gente já falou disso aqui, mas eu já te perguntei isso, de lançar isso numa plataforma tipo Netflix, Amazon, vender pra um outro player.
Cara, já a gente estudou e
Globo
não vale
Pay,
a pena.
Globopay, o que tu acha?
Mas nem
acho
como...
que não tem muita sinergia.
Foda-se a parte financeira, pensa naquilo como canal de mídia. Tipo, a Amazon nos Estados Unidos, não sei se no Brasil já deixa. Qualquer pessoa pode subir uma série lá e não ganhar nada. No Brasil, eu não sei.
No Brasil é muito acessível também.
É muito tranquilo. Na Amazon é. Tipo, a Netflix e tal, eles são restritos, mas a Amazon pode. Como canal, como um lugar pra gerar brand, pra gerar awareness, não vale a pena?
Cara, boa pergunta. Boa pergunta, e a gente não chegou a considerar isso na estratégia. Quando a gente tomou essa decisão, foi muito no âmbito financeiro. E a Netflix... Ah, e tem um outro ponto importante, né? A Amazon, não, mas a Netflix, sim. Caso a gente vendesse o direito da nossa produção, a gente não poderia disponibilizar de graça no YouTube.
Ah, que parte do core de vocês, né?
Entende? Então, a gente não teria ganho... O ganho financeiro seria... Muito baixo, maior. Perto do que a gente consegue com a nossa
talvez
estratégia.
Talvez ganharia awareness, mas não ganharia...
Talvez ganharia awareness, direto. Mas não ganharia o financeiro direto. E outra, a gente não pode colocar nossa propaganda dentro de uma produção que vai para Netflix. Nem para Amazon, nem para nada. Então as pessoas, elas iriam assistir a produção. Talvez tivesse ali produção original Brasil Paralelo, mas quem lembra nome de produtora aqui quando vê algo? Ninguém lembra. A pessoa vai ficar satisfeita.
É,
e acabou.
E tipo assim, aí você tem uma diferença, por exemplo, aqui no gestão. Cara, eu posso montar uma série falando de negócio, empreendedorismo, filmar, subir na Amazon, ou tentar vender pra Netflix, e mesmo que eu não coloque produção nenhuma, como a gente é uma empresa que trabalha com front faces muito fortes, né? A gente tem pessoas que aparecem ali, ninguém vai lembrar do gestão, mas vai lembrar do Thales e vai procurar ele, e, pô, vai valer muito a pena. No caso de vocês, isso não acontece, né?
Com certeza, se vocês fizessem isso, o Instagram de todos que participaram ia bombar muito. Mas no nosso caso, não. Porque o que é Brasil pra ela? É o nome da produtora que aparece ali, né? As pessoas, elas têm consciência do que a gente faz, têm consciência da importância de assinar, porque todo documentário tem um VVS lá com o Valerinho, falando 6, 7 minutos o que, que a gente fez, o que, que a gente faz e por que, que é importante assinar. Então tem todo um trabalho de educação.
Recentemente, nas últimas produções, pelo que eu acompanhei, vocês foram mais incisivos no call to action, até na própria abertura e tudo mais, falando pra galera se você precisa assinar, não sei o quê. Isso foi uma decisão meio estratégica, porque às vezes o cara, sabe aquele cara, não vou te vender nada, sabe? E aí o cara fica se fazendo pra fazer um call to action, de vocês são meu objetivo, a gente precisa da galera aí, então compra aí, e vai saindo isso várias vezes durante o documentário que tá gratuito. Teve essa alteração, porque antes não era tão incisivo, ou se tornou um pouquinho mais, né?
E não tinha tanta propaganda, né?
É.
Foi estratégico, mas por quê? Porque a gente tem um produto que custa R$10. Com um de R$49, a gente não conseguiria fazer isso. Agora, custando R$10, a gente tem muita consciência do valor que gera e do trabalho. É um investimento alto, né? São investimentos milionários para fazer uma produção. Pessoas, estrutura, câmera, tudo. É muito alto e tem aumentado cada vez mais. Então, chegar para o usuário e falar, poxa, isso aqui te gerou valor. Tu aprendeu sobre o tema, não aprendeu? Legal, a minha parte eu fiz. Agora, só R$10. É só R$10 que tu precisa investir por mês. Não tem mais que isso. Então, eu tenho essa liberdade com ele, né? Porque eu entreguei o valor para ele.
E tem ads também?
Muito.
Tem no, anúncios normais do YouTube, vocês também colocam?
Muito no YouTube, no Facebook, na própria...
Não, eu acho que, tipo, por exemplo, eu vou lá no canal do Brasil Paralelo, clico pra assistir, vai aparecer uma propaganda lá pra mim, tipo, o canal de vocês é monetizado?
Sim, cara, mas é ridículo, assim, o que a gente ganha em ads.
Aqui também desde o tema é foda, né?
Vários vídeos são desmonetizados, desde que a gente criou o canal, assim, ó, vou chutar alto, tá? Mas a gente não ganhou mais de R$30 mil com o YouTube. É um dinheiro que a gente tá até lá. A gente nem pegou, sabe?
São muito ricos, né?
Não, mas é...
30 mil pra mim.
Se quiser 10 pau pra cada um, olha que legal.
Eu até falei pro pessoal, a gente provavelmente vai fazer alguma ação e doar esse dinheiro.
Pra nós aqui, a gente quer assistir o nosso
grupo. Vocês estão mais ricos que a gente.
Duas coisas sobre isso. Mas assim, tem duas coisas. Uma sobre o comentário dessa questão do Danny, a gente colocou mais propaganda. E foi uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte, cara. Não ter vergonha de vender. Tipo assim, tentar vender, mas vender com vergonha é a pior coisa que você faz, cara. Você vai vender? Vende direito.
A gente sempre conta a história de um cliente lá atrás nosso que ele chegou no vídeo e a primeira coisa que ele falou é: eu não vou te vender nada. E no último vídeo, por apenas...
Nossa, cara.
E eu sinto que
cara,
vocês...
Ou vende ou não, né?
Ou vende ou não, exatamente.
Eu sinto que vocês são a maior pró prova de que nesse setor, que tem muita gente querendo fazer, parece fácil, né? Fácil, uma barreira de entrada baixa, fazer conteúdo e vender conteúdo. Mas vocês são a maior prova de que o bom produto se vende, sabe? Que, meu, não é tipo, cara, o melhor call to action muito louco. Óbvio, tem, obviamente. Vocês têm as melhores taxas de performance. Mas se fosse o mais simples possível, a galera paga porque o produto é muito bem feito, né? O cara que, meu, eu quero ganhar dinheiro, penso muito na estratégia de venda e eu, puta, preciso ter um produto.
É aquilo também, né? Uma coisa que, tipo, entre um produto excelente com a distribuição meia boca e um produto bom com a distribuição excelente, o produto bom com a distribuição excelente vai ganhar. Mas não tem mágica pra
mas
produto
merda.
Mas
o caso deles é o produto excelente com a distribuição excelente.
É o melhor dos mundos. É. Mas é tipo, é que isso também é importante pra galera falar, ah, então quer dizer que é só focar em um produto excelente.
Ah, não, absolutamente.
Não, amigo, tem que fazer
tem um produto bom, porque produto merda não tem mágica que resolve. Inclusive, um professor, quando eu tava nos Estados Unidos, ele falou a frase que eu nunca esqueci, cara. A pior coisa que você pode fazer é marketing bom pra produto ruim. Porque você se queima com todo mundo muito rápido. É. Mas é isso, cara. Se é você tem um produto bom, a vida fica muito mais fácil. Até pra você vender. Você, tipo, é mais fácil vender produto bom porque você tem mais orgulho de vender aquilo. Quando você acha seu produto ruim, você tem dificuldades em vender.
Tudo que é ruim viraliza mais.
E eu acho que faz uns 2 anos que a gente gravou aquele outro episódio. E na época, os afiliados eram um canal relevante. Ou tava começando a deixar de ser. E eu sinto que parece, pela minha visão de consumidor, que tem se tornado menos importante pra vocês. É de fato, só botando a galera na mesma página, o canal de afiliado é um canal importante, então influenciadores do setor.
Já representou 25% da receita.
Que é legal, é, porra, canal diferente, né? Mas hoje, como é que é isso? Hoje diminuiu?
Ele foi perdendo força, né? A gente tá agora... Ele acabou ficando de lado, sendo bem honesto, né? Porque a gente começou a dar mais foco pra parte de tráfego, pra parte estratégica, muito teste a bem na limpeza. Então isso meio que, cara, vamos focar nos nossos canais e com uma equipe enxuta, então vamos priorizar, né? E esse canal acabou ficando de lado. Também, como o nosso tema tá muito relacionado com a política, muitos deles acabaram brigando, né? Nossa. Teve um racha aí de todo mundo brigou, todo mundo. E entre eles, não, Brasil Paralelo seguiu reto. Né? A gente não...
Tem treta com ninguém.
A gente não entra nessas tretas porque a gente é uma empresa de educação e o nosso objetivo é a cultura.
Só com a esquerda. Com a esquerda vocês entram.
Mas a gente tá com o objetivo de retomar esse canal. Inclusive, a gente tá estruturando uma área dentro da empresa justamente pra dar atenção pros afiliados. Porque chega uma fase do negócio que tá crescendo tão rápido que tu precisa, de uma maneira assim, ó, urgente, testar novos canais. Né? Tu precisa diversificar a tua comunicação. Até a gente estava conversando antes aqui do podcast, que a gente está estudando agora questão de mídia física.
Legal.
Né? E tem que diversificar, não adianta.
Mídia física, tipo, você criar ou patrocinar o BBB?
Ou elevador, ele mídia, sei lá.
Mirror of Home,
BBB, já pensaram?
É. Oi? BBB,
já pensaram?
Deu certo pro Netflix, cara, pô.
Coloca. Não, você vê, isso é muito interessante, vocês bateram o papo com a galera da Globo. Eu não queria comprar um espaço no BBB.
Seria engraçado. Mas então é isso, né? Então a gente tá testando novos canais e é o grande desafio, por isso a gente vai retomar a questão dos afiliados.
Internamente, cara, uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar, né? Hoje eu tô estudando muito... Vamos lá, deixa eu dar um pouco de contexto. No gestão, a gente tá lançando vários produtos digitais, falando de vários temas diferentes e investindo cada vez mais, a gente tá montando a plataforma pra ser mais fácil fazer o cross-sell. Um produto ajudar a vender o outro via produto em si. Então lá dentro tem os CTAs mais fáceis, tem um processo de
engineering dentro do produto.
É, cara, engineering growth ali. Como que vocês trabalham isso? Não? Como é que é? Internamente, dentro da plataforma de consumo de conteúdo, vocês trabalham para ajudar as pessoas a comprarem mais?
Cara, se vocês não perguntassem isso, eu ia trazer, porque é um outro fator. Assim, que eu acho que todo mundo que tá ouvindo tem que prestar muita atenção agora nessa. É fundamental, tá? Existe um mito, ou um medo, receio, ou sei lá qual for a palavra, de tu vender um produto logo após realizar uma venda pra pessoa. Logo após realizar uma venda pro teu cliente. E a gente tinha esse medo também, e a gente perdeu o medo e deu resultado pra caramba. Então hoje, pra vocês terem uma ideia, eu até comentei, né, que depois que a gente lançou o Patriota, ficou mais fácil vender o de 49. Por quê? A pessoa abriu a carteira, que é o momento mais difícil, é o momento mais caro da venda, é a primeira compra. Então hoje, quando a pessoa, ela compra, ela já cai numa página de agradecimento que já tem a oferta do nosso principal produto.
E aí X% acaba convertendo.
E o jeito que eu fui entender isso foi até com um exemplo muito, muito simplório, mas que foi importante, que é o exemplo da barbearia, né? Vai numa barbearia, faz a barba, corta o cabelo, vem o barbeiro e te oferece a pomada.
Deveria, né? Às vezes não oferece.
Não oferece. Mas, pô, ele cortou teu cabelo bem, te fez um bom serviço. No final ele fala, pô, gostou do teu penteado, cara? Eu usei essa pomada aqui.
Ah, isso aí,
essa
cara, pomada, é tão óbvio, a galera.
40 reais.
Base,
tu pagou R$80 pra fazer o cabelo e a barba. Ele te oferece a pomada, 40. Pô, tu gostou do jeito que ficou tua barba? Passei um balme. Então, naquele momento ali, que o barbeiro te prestou um bom serviço e te oferece novos produtos, a chance de tu comprar é muito grande. Agora, se ele chegar pra ti e falar, ó, eu usei esse produto esse e não te faz o CTA, tu pode levantar da cadeira, do lado da barbearia pode ter uma farmácia com o mesmo produto pela metade do preço, a tua chance de comprar é muito menor. Simplesmente pelo fato de tu pegar e levantar da cadeira.
O cara não tá engajado ainda.
Cara, tu já perdeu o engajamento, tu já perdeu, nem diria engajamento, tu perdeu a experiência, tu já tá em outra experiência. Tu, a partir do momento que tu levantou da cadeira, tu já tá pensando em outra coisa. Pô, tem que voltar pro escritório, minha mulher tá me esperando, sei lá. Já mudou aquela experiência. Então aproveitar essa experiência da compra, de ter o produto de entrada e não ter vergonha de, na página de obrigado, tu já oferece. No checkout, se a ferramenta tiver opção, no checkout, tu já faz a opção no checkout, antes do cara passar o cartão. E isso é fundamental, cara. Isso nos deu um puta resultado. Fora a questão da plataforma. Dentro da plataforma, quando o cara vai consumir, o conteúdo que ele não tem é cadeado, clicou, popado.
E a plataforma é própria, né?
Plataforma própria. É muito mais fácil vender pra esses caras.
Isso do checkout, cara, foi uma coisa que eu testei antes, aqui no gestão, no último lançamento que a gente fez, aumentou em 15% a receita só de colocar lá, tipo, desse produto que nem era um produto lançado, a gente colocou uma oferta especial no checkout pra quem já ia comprar. 15% da receita do lançamento veio dela. A Renata, que é uma aluna nossa da Arc Express, a gente fez um trabalho junto com ela lá, que ela colocou, aumentou em 25% o average order value lá, né? Tipo, o valor do pedido médio dela. Simplesmente, cara, o cara tá comprando esse produto. Qual que é a outra coisa que oferece a gente dele comprar? Deixa eu já oferecer. Às vezes ele não viu, só colocou. Ah, isso tem uma brincadeira muito legal. A Amazon faz isso muito bem. Ela tem uma baita pegadinha pra quem não sabe, pra não cair na pegadinha. Às vezes vale a pena comprar mesmo assim, que é, você vai lá comprar um livro, ah, as pessoas, compre esse, mais esse, mais esse, por esse valor aqui. A sua cabeça acha que você tá comprando uma oferta. E na hora que você abre cada livro individualmente e soma, você não tá ganhando desconto nenhum pra comprar os três de uma vez.
É o mesmo preço.
Cara, ele só tá te mostrando. É o mesmo preço, é só mais fácil. Cara, clica e leva. E funciona muito bem. E é bizarro. Eu achava, antes de eu começar a estudar as coisas, eu falava, cara, não, a Amazon, pô, uma oferta legal, já queria mesmo os outros livros, parece interessante, vou comprar, minha cabeça. Eles nem mostram de depo, não. Só, ah, leva os três pra esse preço. Quando eu comecei a estudar, eu vi esse case da Amazon, eu falei, não é possível. Não é possível que eu fui enganado assim. Aí eu fui olhar e falei, cara, você viu os três livros separados, era o mesmo preço de você comprar e clicar ali. E é isso. E é, só que o momento é muito bom. Porque justamente, eu falo, ah, as pessoas também levam esse, leva também.
Tem um lance que eu sei que vocês fazem, no gestão também faz, a gente também faz, mas pouca gente faz. Não sei como é que tá hoje, lembro que isso era bem...
100% de quem participa do podcast aqui tá fazendo.
Mas a maioria não faz. Que é time de vendas, né? Que vocês tinham lá, o time de venda, forte. Não sei se cresceu, como é que tá esse aspecto.
Não, a gente deu uma reduzida, né? A gente fez umas modificações, mas agora vai iniciar a contratação de vendedor de novo.
Legal.
Agora a gente vai expandir o time, né?
E vocês estavam na época usando mais ou menos para renovações, não para aumentar a conversão ou em dois casos?
Para renovação e abandono de carrinho.
Legal.
Abandono de compra. Na verdade, né? Tipo, o cara gerou o boleto, não pagou, cai pro comercial.
Cara, e isso é uma coisa bizarra. A gente consegue recuperar aqui no gestão entre cartão e boleto, tipo assim, cartão recusado e boleto, quando combina os dois, a gente recupera mais ou menos 50% hoje no digital, né? Dos produtos digitais. Cara, são pessoas relativamente baratas, porque você remunera muito pela comissão. É uma receita que tá vindo embora. Você já gastou o dinheiro pra levar o cara até o checkout?
Não, tipo, a questão do upsell também, se uma pessoa comprar o upsell, já valeu a pena.
É, porque como é depois da venda. É isso, né? É depois da venda,
cara. Não vai ter fim da conversão.
Qualquer coisa que vem.
Vamos pegar como exemplo, né? Eu gosto sempre de me colocar no lugar da pessoa, né? Então, quem gerou um boleto e não pagou? Provavelmente ele viu um anúncio teu. Provavelmente tu tocou na dor dele. Ele tomou a decisão de clicar no Saiba Mais, entrar no teu site, ler o teu site, clicou no teu checkout, botou os dados e gerou um boleto e não comprou. Esse cara só tá precisando de um empurrãozinho. Um empurrão que a tua copy, que o teu anúncio não vai talvez dar nele. Mas agora um humano ligando e só perguntando, poxa, eu vi aqui que você gerou um boleto, o que que aconteceu?
Às vezes o cara esqueceu.
Ah, tal coisa. Deu. Mune teu comercial com todas as objeções, vai anotando os porquês as pessoas estão falando que não compraram. Faz a tua lista, treina teu comercial e deu. Cria um comercial matador, não é difícil.
E às vezes essas coisas, tipo assim, o cara esqueceu, sabe? Gerou o boleto, aconteceu comigo agora, né? Eu uso uma secretária virtual pra ajudar com as coisas e aí ela mandou a fatura dela, acho que segunda-feira. E cara, eu tava tão ferrado essa semana, tão ferrado que
uma secretária daí pra pagar.
Eu precisava da secretária, mas era uma gestão, eu podia delegar, tá ligado? Eu podia delegar. Aí agora fazendo fechar, e o pior é que é o seguinte, ela me mandou a fatura em privado, tem um grupo, eu, ela e a minha esposa, que aí, tipo, quando a gente vai pedir alguma coisa, usa esse grupo, e ela continua trabalhando no grupo normal. Não cobrou hora nenhuma, só mandou a fatura. Aí hoje eu tava fechando as contas do mês pra olhar, putz, eu falei, cara, putz, você não transferiu o dinheiro da Pat. Eu esqueci. Se fosse um boleto, teria vencido. E se ninguém me ligasse e falasse nada, eu diria, putz, vou lembrar, sei lá, quando eu ver de novo, se eu chegar a ver. Que tem um monte de serviços desses que você assina. Tipo assim, uma coisa que nem o Brasil Paralelo. Cara, um, produto tipo Brasil Paralelo. Sendo muito sincero, é um produto que provavelmente eu não assino, vou até assinar agora. É...
um plano top, né? Pelo
que, cara, provavelmente eu assinaria só pra ajudar e ponto, tá ligado? Vi um documentário lá que fez sentido, que eu achei legal. Pô, R$120, cara.
Vou fortalecer. É um cinema.
Pô, apoia o amigo ali, apoia os caras, fizeram um trabalho legal.
Essa é a realidade, eu acho, né? Que a maioria das pessoas assinam mais pra apoiar.
Só que como é esse tipo de coisa?
O de 10, sim, mas o de 49, será que
não, o de 49 já é pra consumo.
Aí que tá, como é isso, tá ligado? É, pô, é pra apoiar. Se por algum motivo eu esquecer de pagar o boleto e ninguém me lembrar, dificilmente eu vou me lembrar.
Putz, tu não sei se tu vai atrás lá, fazer a mão e tal.
Um exemplo que aconteceu lá na Brasil Paralelo. Um dia pela manhã, tinha uma senhora no escritório, eu andando pelo escritório, eu acho que, será que é, né? Será que veio visitar, conhecer, entrevista, sei lá. E aí eu vi que os colaboradores começaram a ficar muito em volta daquela senhora, muito em volta, muito em volta. Moral da história, ela foi no nosso escritório, ela pesquisou onde é que era nosso endereço, porque ela tinha gerado um boleto.
Caralho.
Ela não sabia pagar pela internet, ela não conseguiu o número da nossa conta, ela foi até o banco, sacou o dinheiro e quis lá nos dar o dinheiro.
Caralho. Tem que botar, então, botar assim, um caixa lá na frente. Não.
Então assim, o que acontece? Essa questão do empurrão, da dor, de ter um humano falando com outro humano, é isso. Tem gente que não sabe usar internet banking. A gente tem um público mais velho muito grande que nos ajuda e que é extremamente importante. Que não sabe, tem medo, não sabe nem o que é um aplicativo do celular, mas quer ajudar. Às vezes o comercial, o nosso comercial que eles fazem assim, com muita frequência é simplesmente assim, não, agora você clica no site. Às vezes eu tô passando no comercial e o comercial tá lá, não, agora você clica aqui no site, agora você faz tal coisa. Inclusive, teve pessoas assim que ligam e falam, não, eu vou te dar o número do meu cartão, então aí tu faz a compra pra mim.
Ah, sim, não, aí a gente não era mandar foto no WhatsApp.
Aí a gente não aceita, né? A gente fala, não faz, por favor, não faz isso. Mas o grau de consciência é muito, de confiança é muito grande.
E o... eu ia falar que se o Pix tinha ajudado, mas acho que ajudou menos, é, né? Porque não é fácil de usar, não é tão óbvio,
eu
acho.
Cara, né? eu sou de marketing digital e...
ele não tinha usado.
Não, eu uso, mas eu sempre fico meio com o pé atrás, assim, como assim eu boto o celular da pessoa e isso aqui vai transferir o dinheiro? É. Acho que isso meio colou, né?
O lance é que vocês hoje têm dois produtos?
Dois produtos e o grande objetivo de 2021 é criar mais.
Meu ponto é se não é... a graça não é ter pouco produto. Porque eu vejo, às vezes, o cara querendo criar mais produto ao invés de crescer os produtos que tem, né? Porque você já tem um puta trampo de criar o conteúdo, que conteúdo novo pra caralho toda hora, mas a oferta, duas ofertas simples e objetivas. Será que não confunde mais criar muitos produtos ao invés de focar em crescer o máximo de produtos já existentes? A não ser que tu chegue num ciclo de vida lá e que o produto já tá em declínio, que você já tem uma base gigante de assinantes, talvez você já esteja um próximo de fato de precisar lançar uma oferta diferente. Apesar que vocês lançam conteúdo novo, que daí eu acho que ele levanta de novo pra um... reiniciar.
Tem um ponto aí, que é a mesma lógica, né, do ficou mais fácil vender o de 49 depois que a gente criou o de 10, a gente acredita nessa hipótese pra lançar novos produtos.
Mas pra seguir a esteira, não pra ser produto de entrada.
Não, pra seguir a esteira.
Ah, isso sim.
Uma escadinha, a hoje... famosa escadinha.
É, hoje...
não, o meu drama é com o produto de entrada, tipo, um gestão é que eles têm vários produtos de entrada, às vezes, sabe? E eu acho que dá muito trampo, sabe?
É que nem meio de entrada também, né? Ah, o produto de entrada custa R$1.000.
Não, mas é você tem lá o Fundamentos.
É que o Fundamentos a gente lançou eles pra vender no B2B, a gente precisava de produto pra vender no B2B, falava, coloca pro B2C também.
Eu sou muito fã do, cara, 3 produtos no máximo, tá ligado? Tipo, 3 Opa. Produtos... Quatro. Tipo, meu, uma única coisa facilita, que é tudo que tu bota e dá um efeito borboleta de trabalho, às vezes tu não dá conta, isso confunde a audiência.
É, 3 é bom porque tu não tem como esquecer, né? Não tem como errar. Que nem, a gente tem 3 produtos.
É, o que a gente acredita assim, né? É produto de entrada. Eu até falei, ah, não é de entrada. Na verdade, é. Eu tô usando como parâmetro que a Brasil Paralelo faz, mas o pessoal do marketing digital é 500, 1000. Tem esse ponto. Então vão ser produtos baratos, né? Vai ser uma assinatura anual de R$19,90 mensal, outra de R$29, R$39, R$69, R$79, R$100 e vai.
Essa é a ideia.
Essa é a ideia. Por que que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente fica confortável em lançar esses produtos mais baratos, porque a Brasil Paralelo, ela tem uma questão cultural muito forte de realmente transformar a cultura. A gente quer facilitar o acesso das pessoas à alta cultura, à filosofia, como é que, né, todos os conteúdos que eu já trouxe. Então, se a gente criar um produto muito caro, talvez a gente esteja limitando o acesso.
Não é democrático.
Não é democrático. Uhum. A grande virada de chave para nós, em questão de crescimento, aumentar time e tudo mais, foi lançar um produto de 10. Então, poxa, vamos lançar um de 19, vamos lançar um de 29, vamos testar.
E aumentou muito a base de vocês, né,
Então
cara.
Hoje, né, os 160 mil que eu falo é no final do ano. Hoje é 180 mil já.
Assinantes?
Assinantes.
Caralho.
180 mil assinantes ativos.
Puta merda, gente pra caralho.
Bom, beleza. Então, produto caro, vocês vão evitar. 180
mil
acesso.
Pessoas que tu pode vender.
E um Brasil paralelo da esquerda? Veremos por aí?
Na verdade, o que a gente vê na mídia é a esquerda, né? O paralelo é Brasil paralelo, mas se quer ver a esquerda, liga a TV. É.
Essa foi a brecha que vocês acharam, né?
Quer ver a esquerda, liga a TV. Vai pra uma sala de aula numa
Fora
faculdade.
Que a esquerda é desinformação,
bem
né, cara?
Que eu não assisto TV aberta. A única coisa que eu tô assistindo é Big Brother pra ver estratégia de marketing das empresas. Mesmo assim, eu tô desistindo, cara. Pior que era, todo dia primeiro episódio. Inclusive, eu vi um post teu muito bom que tu comparou a inserção das propagandas no Netflix e tudo. Cara, incrível, muito bom. E eu vi o primeiro episódio também, mas eu não vi por causa de propaganda. Eu vi porque vai ter o Nego Di lá, quem é gaúcho, é bairrista. Mas eu achei que ele ia continuar com o politicamente incorreto e já tava falando erro cara, lá dentro da casa. Então,
assim, existi né? já.
Porque assim, eu tenho um grupo com os amigos.
Meu, cara, sincero, tu não é, cara. Tu quer ver essa história aqui?
Eu tenho um grupo com os amigos de marketing e tal, que a gente fica discutindo as estratégias, tanto que vira post depois. A minha esposa, ela tem um grupo com as amigas pra discutir as tretas que estão rolando. E o pior de tudo é, eu sei as tretas que estão rolando, porque você tem que ver o programa pra achar as inserções do negócio, cara. Mas esse ano tá difícil, viu? Porque esse ano tá mais esquerdista que o normal.
Eu não sei se os meninos já perguntaram, mas nesse momento em que levou o número de usuários demais, de assinantes, vocês cresceram muito a mídia ou só foi a estratégia de que aumentou a conversão?
Para saber se o Brasil Paralelo escalou o número de assinantes aumentando sua verba de mídia ou aumentando sua conversão, assista a segunda parte nessa conversa no próximo episódio de Roy Hunters.
Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com. E saiba mais.
Edição Noise Wise.